Vitor Simeão, bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia a você, bom dia ao ouvinte da CBN.
Vitor, hoje você vai falar pra gente sobre a biografia de Jô Soares.
Isso mesmo, Luciana. A Companhia das Letras publicou no ano passado o primeiro volume das memórias do Jô. O título do livro já é uma piada, chama-se O Livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. Bom, se é uma autobiografia, normalmente ela é autorizada, e o livro de Jô é uma clara referência ao livro de Jó na Bíblia.
E aí, o que você destaca?
São muitas histórias, é o primeiro volume, a edição tem menos de 500 páginas e a diversão é garantida do começo ao fim, Luciana. Para a minha geração, essa geração dos anos 90 para cá, a gente pegou a imagem do Jô Soares como o senhor gordinho, apresentador de um talk show ou no SBT ou na Globo que toca bongô. Mas a gente descobre que ele é muito mais do que isso. Ele foi comediante, humorista, diretor de teatro, diretor de cinema e ajudou muito a consolidação da cultura no Brasil durante o século XX. Ele participou de vários movimentos teatrais com a Fernanda Montenegro, Paulo Autran e muitas outras pessoas e também participou de movimentos literários. Ele é membro da Academia Paulista de Letras e ajudou a consolidar essa imagem do brasileiro como uma pessoa divertida, uma pessoa inteligente, e ele fez muito pela cultura nacional. A biografia fala desde o início da vida de Jô, quando ele nasceu em 16 de janeiro de 1938, até os 30 anos de idade dele, ali no final dos anos 60. Conta um pouco sobre a família do Jô, uma família da high society, digamos assim, com representantes da elite carioca que frequentava o Jockey Club e outros salões sociais e morava em um anexo no Copacabana Palace. Nesse ambiente, o Jô cresceu, aproveitou a vida, ele estudou nas melhores escolas, viajou para fora do Brasil e aos 12 anos ele se mudou para a Suíça para estudar. E ainda jovem, ele aprendeu a falar 6 idiomas. E o Jô conta que ao longo da vida ele sempre foi carudo, sempre gostou de aparecer, ele cantava, tocava, fazia as piadas, e isso permitiu a ele participar de festas nas noites cariocas, e com isso chegar mais ou menos aí até o lugar onde ele chegou na juventude. Uma das grandes curiosidades do livro, Luciana, é que o Jô queria ser diplomata, ele queria estudar para fazer carreira em Rio Branco, ser do Itamaraty, e na juventude, ele foi aceito por Oxford e Cambridge, duas das instituições de ensino mais importantes do mundo. Mas acabou que ele não foi. Ele estudava na Suíça quando isso aconteceu, ali nos anos 50, mas ele teve de voltar para o Brasil porque o pai dele faliu em 1956, quando ele tinha 18 anos. O Jô conta que a família dele era uma família muito divertida, a mãe dele era bem progressista. Ele conta também que viveu ao lado de intelectuais conhecidos como Milor Fernandes, Otto Lara Rezende, o Ziraldo, e conviveu com outras pessoas que fazem parte do imaginário brasileiro desde sempre. E uma das histórias engraçadas que ele conta, Luciana, é uma história envolvendo o tio dele. Como eu disse, a família aristocrata, uma família que estava envolvida diretamente com a República, estava envolvida também com o esporte nacional. O tio dele, o tio Canela, foi técnico do basquete brasileiro, foi técnico de futebol também, e foi uma grande figura. Ele conta várias histórias do tio dele. Num dos lançamentos que a editora do livro fez, a Companhia das Letras, a editora reuniu o Jô Soares e reuniu também o jornalista Matina Suzuki Jr., que é o coautor dessa biografia. Eles bateram um papo e nesse lançamento eles falaram um pouco sobre o tio Canela, que tinha uma personalidade extremamente difícil, é uma história muito legal, muito divertida. A gente pode ouvir agora.
Um dos seus grandes amigos, um marroquino, que jogou na seleção francesa de basquete e ficou conhecendo no mundo inteiro como namorado da Brigitte Bardot, você levou ele para jogar no time de basquete do Flamengo, dirigido por seu tio Canela.
Isso, que era o Bob Zaguri.
Bob Zaguri. Um dia você vai ver o jogo do Flamengo para ver o Bob jogar e o seu tio Canela está na arquibancada. O que que aconteceu?
Ele estava suspenso porque ele tinha batido num juiz. Ele era idolatrado pela torcida do Flamengo. Ele foi campeão 11 vezes seguidas. O estádio do Flamengo se chama Estádio Togo Renan Soares, o Canela. E eu estou vendo, por que que o tio Canela está sentado lá? Está lá no fundo, não está sentado lá orientando o time. Aí a pessoa que estava comigo, não me lembro quem era, falou, não, é que ele está suspenso. Ele não podia nem estar aí, ele está suspenso. E ele foi suspenso porque ele bateu nesse juiz que está aí agora. Cada vez que o juiz apareceu, eu ouvi a voz dele dizendo, apanhou e vai apanhar de novo! Quer dizer, tem uma crônica do Nelson Rodrigues. Como é que é?
O tapa cívico. Porque na semifinal de 1963, Maracanãzinho lotado, Brasil disputando o título mundial, no intervalo do jogo, ele simplesmente vai lá e dá um tapa na cara do juiz, é expulso, cria-se uma grande... Brasil vai jogar sem técnico, afinal, vai jogar sem técnico. No final, ele conseguiu sentar no banco de técnico na final e o Brasil foi bicampeão, motivando uma crônica histórica do Nelson Rodrigues, chamada O Tapa Cívico, onde ele dizia que foi no tapa do Canela que o Brasil ganhou o bicampeonato.
Mas era linda a crônica.
Esse Jô Soares e o Matida Suzuki Júnior, jornalista e o coautor da biografia, contando a história do tio Canela. Uma das características, Luciana, do livro do Jô é que ele conta histórias sobre a vida dele, mas também muitas histórias sobre a vida dos outros, e isso enriquece todo o livro. Quem se aventurar a ler essa biografia vai encontrar boa parte dos famosos do século XX no Brasil, artistas ou não, tem desde o Sérgio Buarque de Holanda, ao Golias, a Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, o Cornélio Procópio e até Papa e Políticos. Lembrando que esse ainda é o primeiro volume das Memórias, o segundo volume deve ser lançado pela Companhia das Letras neste ano, Luciana.
Muito legal, Vitor, muito legal. É realmente uma mente privilegiada, Jô Soares, né? Também fruto de um ambiente muito rico, né?
Sim, ele teve uma formação intelectual muito sólida, uma família que pensava, vivia a high society, mas pensava na formação intelectual. O Jô conta que quando o pai dele faliu, a situação ficou um pouco difícil. Ele era um homem na casa dos 20 anos, já no início da ditadura militar, e aí ele precisou correr, precisou fazer a vida dele acontecer. E convenhamos, o fato dele falar algumas línguas, o fato dele ter vários contatos no Rio de Janeiro, facilitou de alguma forma. Ele foi embora para São Paulo. Ele tinha casado à época com uma atriz bem famosa de rádio novela chamada Terezinha. E ele disse que essa mulher foi fundamental na vida dele, porque foi uma pessoa que abriu mão da própria vida para deixar o Jô se dedicar à vida dele e cuidar de peças de teatro, direção, e também cuidar do filho dele, o Rafael, né? O Rafael foi o filho que o Jô teve, nasceu em 1963, e era um filho autista. Morreu em 2014, com quase 50 anos, e o Jô foi muito criticado ao longo da vida por esconder o Rafael. Na biografia ele conta que nunca escondeu, explicou que o Rafael era um filho autista, então era um filho que tinha muita dificuldade de se relacionar com os outros, então o Rafael não queria ver o mundo, e ele não queria que o mundo o visse, o Jô conta na biografia. Então o livro, de fato, tem muitas histórias engraçadas, mas conta também algumas fases difíceis na vida do Jô. E alguns fatos curiosos. Durante a ditadura militar, por exemplo, ele guardou um dos físicos mais importantes do Brasil, o Mário Schimberg, porque o Schimberg era comunista e estava sendo caçado pela ditadura. Essa história, por exemplo, é uma história curiosa e muito diferente daquela imagem que a gente tem do Jô Soares como apresentador de TV e um senhor velhinho, barbudinho, gordinho, divertido. A história dele... Ler a biografia do Jô Soares é conhecer boa parte do século XX no Brasil, pelo menos da história cultural, Luciana.
Uhum. Tá certo. Vitor, muito obrigada, hein? Bom dia para você, bom final de semana.
Obrigado para você também, aos ouvintes da CBN. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringa.com.br, que daqui a pouco essa coluna, se o ouvinte quiser ouvir novamente, vai estar em nosso site também, na fanpage, e que no site estão todas as outras colunas também. Luciana, até mais.
Até mais.